O kit avivamento, se você não adquiriu, se você não tem os livretos, já, alguns já têm, mas tem aqui 10 livretos sobre avivamento, 10 livretos sobre avivamento, duas revistas Impacto e cinco arautos. Então é uma boa dose de leitura para incentivar o peso para o avivamento. Normalmente, se for comprar individualmente, sai R$ 45, aqui está saindo por R$ 30, aqui no CPPI. Então, são coisas que a gente mesmo sempre relê. Eu sempre releio vários desses livretos. Então, eu aconselho levar isso aqui, o kit sobre avivamento, e também o livro que foi relançado, Azusa, né? A História do Avivamento Azusa. Muito usado por Deus para despertar pessoas para o avivamento. O Ângelo comentou ontem sobre. Ele falou que era um DVD, mas são vários DVDs aqui. São três DVDs e um CD com as aulas em MP3 do Encontro de Músicos e Dirigentes de Louvor em Botucatu, que teve esse ano. Não é sobre como tocar, não é sim técnico para músico, não é técnica para músico. É o que o Tito está falando, é em busca de uma revolução litúrgica. Nós sentimos que esse estilo de reunião, estilo de liturgia que a igreja tem, precisa ser revolucionado, mas não pode ser revolucionado só porque dá vontade de mudar. Tem que ter entendimento das coisas. E então, essa aqui é uma série de mensagens que é para fazer você pensar. Sabe, por exemplo, uma das ideias, não que nós estejamos assim diretamente falando que deve fazer isso, mas é a ideia do Paulo Manzini. O Paulo Manzini está por aí, não está aqui agora ainda, mas vai chegar. Ele falou há muitos anos atrás, inclusive alguém que não conhecia ele, alguém que conhecia, mas fazia muitos anos que não via, foi a primeira coisa que lembrou quando encontrou com ele aqui. Falou assim: ah, você é aquele cara que falou que os músicos deviam se enfiar dentro do buraco. Aí ele falou assim, e eu continuo pensando isso. Então, porque todas as igrejas, inclusive lá em Jundiaí, tem uma, né, uma plataformazinha lá na frente, e os músicos ficam na frente da igreja. Então, isso é um costume litúrgico que é praticamente todas as igrejas fazem isso, né? Os músicos ficam na frente da igreja, bem na frente. Então, isso é uma mensagem subliminar, ou não tão subliminar, talvez meio, né, meio explícito, de que é uma reunião para você assistir, que os músicos vão tocar para você ouvir. O único lugar no mundo onde eu vi que isso não é praticado foi no Brooklyn Tabernacle, que é grande, né, cabe 3 mil pessoas. E você não vê os músicos, né? Os músicos estão num cercadinho, não é um buraco no chão, mas é bem para baixo, e a pessoa que vê eles é só o dirigente de louvor. Ele vê eles e vê a congregação, e na frente fica um coral de mais 200 vozes, é maravilhoso, e os músicos são 10, são poucos, não é muito alto, mas é uma música assim de muita classe, famoso no mundo inteiro, o coral de lá e os músicos. Então, assim, você não fica distraído com os músicos não ficam apresentando para alguém ouvir eles, né? Eles estão lá para servir a Deus e não ser visto. O músico, a tarefa dele é ser ouvido e não ser visto. Então, é um exemplo de que muita coisa que nós achamos que tem que ser assim, na liturgia não precisa necessariamente ser assim. Então, se você quiser ouvir mais coisas sobre o que é que faz uma liturgia ser ruim contra o Espírito Santo, e o que é que pode contribuir para uma liturgia, contribuir para o Espírito Santo, adquire e começa a ouvir e começa a meditar conosco. A gente lança talvez mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que numa hora de revolução a gente precisa questionar muita coisa, para que Deus comece a fazer mudanças em nosso estilo de reunião, né? Não adianta só a gente continuar pedindo avivamento e tal, mas precisamos permitir que nossas reuniões tenham um ambiente mais propício para o Espírito Santo. O Espírito Santo talvez já está presente em nossas reuniões, mas a gente tem estruturas litúrgicas, estruturas costumeiras, que não permite que o Espírito Santo se manifeste como ele quer. Então não adianta, eu quero mais do Espírito Santo. Se ele vier mais e mais e mais, talvez ele exploda, né? Mas não produza alguma coisa. Então a gente precisa formar realmente canais, formar meios, estruturas para isso. Então não adianta só buscar poder do alto. Precisamos também ter estruturas que permitam que ele haja. E esse é o nosso assunto hoje à tarde, não é um assunto de arrependimento, terminamos duas aulas com isso, hoje é Cultura de Honra, que é o título de um outro livro da Bethel, Cultura da Honra, já divulgamos aqui, é leitura obrigatória, se você não leu, você precisa ler, não é relacionado diretamente com Cultura de Avivamento, mas a gente tem certeza que a Cultura de Honra conduz e ajuda a manter avivamento. E, como eu disse no outro dia, essa prática da honra vem logo em seguida. É leitura fácil, cativante, simples, cheia de exemplos, muito simples de entender, muito direto e muito cheio de pensamentos que fazem a gente mudar muitos conceitos que a gente tem. Cultura da honra, eu até cito algumas coisas aqui também. Mas um livro antes disso, que inclusive está sendo reescrito, é de Chris Walton, que é da mesma igreja. Ele está, eu recebo do blog dele, ele manda e-mail sempre. Esse aqui chama Chuva Abundante. Mas ele fala algumas coisas radicais sobre a estrutura da igreja, como eles entendem, e isso me trouxe muita luz, muita confirmação, muita coisa que Deus está fazendo conosco em Jundiaí, tem a ver com isso também. E ele está reescrevendo esse livro. Ele disse que leu, ele escreveu o livro 5 anos atrás e leu, releu e está reescrevendo, assim, inteirando algumas coisas, mas disse que a maior parte das coisas que estava escrevendo naquela época continua achando de extrema validade para hoje. Então é muito forte esse livro também, Chuva Abundante. E outra coisa que eu usei como olhando alguma coisa que também nos impactou muito na época, muitos anos atrás, muitos anos antes, esse aqui, o Ministério do Apóstolo. Tem 3 artigos nesse livreto, mas um especificamente é do John Noble, que esteve aqui conosco em Sorocaba. Foi um sonho cumprido quando ele veio, porque ele é um homem assim, muito usado por Deus, no mover de Deus lá na Inglaterra. Ele, inclusive, tem um capítulo do nosso livro, A Igreja do Século XX, História que Não Foi Contada. Ele é um dos protagonistas. Ele é um homem que tem uma visão do futuro, uma visão daquilo que Deus quer fazer, uma coisa maravilhosa. Eu pude estar com ele o ano passado, na casa dele. Ele esteve aqui conosco alguns anos antes. É um homem precioso. O artigo dele aqui é quase como se fosse uma poesia. E ele não usa esse termo cultura de honra, mas ele usa uma palavra que nos impactou muito quando nós lemos. Eu lembro meu pai muito impactado com isso, sobre reconhecimento. Ele usa essa palavra reconhecer. E durante nossa aula você vai entender mais como é importante reconhecer. Não tem jeito de honrar sem reconhecer. Então são esses os materiais que, se você tiver interesse no assunto, você deve adquirir e ler, e meditar, e sublinhar, porque tem muito a ver com o que Deus quer fazer em nossos dias. Então, vamos começar. Hierarquia versus o reino de Deus. Vamos ler aqui esse texto em Marcos 10. Não vou ler o texto aí, tirar de Chuva Abundante, mas ele está falando nesse texto sobre o costume humano. O costume humano, a maneira humana de ver as coisas. E tem uma, ele está falando aqui sobre uma expressão idiomática em inglês que ele, e é explicadinho aqui nesse texto, tá? Mas assim, a ordem de bicar. Mas todo galinheiro, se alguém foi da roça, se alguém viveu com galinhas, perde galinhas. Você sabe disso mesmo, e não é só a galinha que tem isso. Todos os animais têm, mas no galinheiro eles vivem mais juntos, então você consegue perceber isso. Tem uma hierarquia no galinheiro que é bem distinto. Tem a casta dos intocáveis. No caso de galinheiro, eles não são intocáveis, eles são bicados até o último grau. Mas é a mais baixa, tem o mais alto e tem todos os intermediários. Então, quem apanha, desconta no outro que fica um pouquinho abaixo e assim por diante. Então, tem uma ordem hierárquica no galinheiro de bicação, né? E não depende do tamanho do animal. Que às vezes quem manda no galinheiro todo é um pequenininho. Depende um pouquinho daquilo que o Eliazar falou. Qual que é a palavra-chave da aula do Eliazar? Intrépido. Tem uns pequenininhos que são muito mais intrépidos que os grandão, que seria muito mais forte. Mas assim, em todas as criações é assim mesmo. Assim, não é o tamanho que indica nada. Às vezes coincide, mas muitas vezes não coincide. Às vezes um animal muito mais forte, mas ele não tem aquele impulso de impor a sua vontade de fazer. Então, no galinheiro tem essa ordem, essa hierarquia de quem manda em quem, de quem come primeiro e deixa só os restos para o outro. Aí, uma hierarquia. E a sociedade humana tem a mesma coisa, né? Então, sobre o negócio de Galizézinho mandar nos outros, Napoleão é um bom exemplo, né? Porque ele era pequenininho e ele foi o que foi. Então, tamanho não indica nada, né? O que indica é essa questão de impor sua vontade nos outros, que não é o que o Eliazar está falando, tá? Isso fica bem claro. Mas existe uma coisa que não vem da possibilidade, da força, né? O Império Romano era uma força maior do mundo, né? Tinha exércitos e armas e tudo, e foi derrotado por umas tribos germânicas que só não tinha nada a perder, entendeu? Então, tamanho não define quem vai mandar em quem. Tamanho, não, isso não manda. O que manda é se tem essa garra, essa coisa. Então, a natureza caída, inclusive a criação, todo mundo que acha que animal é inocente, que animal não tem a maldade do homem, que animal não é cruel, nossa, é porque você não conviveu com animais, né? Nós vivemos lá em Rubiataba, onde... O que o Clésio fala sobre Rubiataba? Lugar onde... Como é que é? Hã? O lugar onde Deus habita, né? Tem duas coisas, se você quiser conhecer nossa história, que você tem que saber. Você tem que ter ido para Rubiataba e você tem que conhecer polaco. O João Paulo tirou uma das duas aqui, ó, já conhece polaco, só não foi para Rubiataba ainda. Mas em Rubiataba, nós, quando nós chegamos lá, nós morávamos numa chácara e trabalhamos muito de perto com tudo quanto é coisa da lavoura, então a gente sabe o que é orgânico, inorgânico, a gente sabe o que é vaca, cavalo e todas essas coisas que você pode imaginar. E eu posso te garantir que os animais não são inocentes e sem crueldade. Eles são maus. Eles, além de comer o melhor, eles pisam e estragam para o que os outros não comam. Então, assim, eles são maus também. Então, assim, o pecado não afetou só a humanidade, afetou os animais. E qualquer dia que você tiver tempo, não fica olhando, coitadinho das galinhas na granja, que fica assim, naqueles engradados, não dá para saber nada, né? Mas veja num galinheiro normal, de galinha caipira, que fica lá junto, aí você vai, estuda um pouquinho para você ver o que acontece. Mas o ser humano é assim também. E vamos lá, então, Marcos 10. Um aluno novo que chega na sala de aula, ele precisa rapidamente descobrir quem manda em quem naquela sala de aula normalmente. Quem é o novato sempre entra no pior, lá embaixo, né? E ele precisa descobrir. Você entrou na cadeia, você tem que descobrir quem manda. Todo lugar que você vai, tem uma ordem ali, que não é uma ordem de patente ou oficial, é a ordem dos temperamentos de que eles resolveram ali ficar. E os discípulos de Jesus não era a mesma coisa. Olha aqui, ó. Discípulos de Jesus também tinha o mesmo tipo de coisa. Marcos 10, versículo 41. Logo depois, né, vamos ver o 35, nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhe perguntou: Que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhe: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Se lasca os outros, somos 12, pelo menos tem dois lados, a gente fica um de cada lado e os 10 que se vira. E aí Jesus responde para eles, versículo 41, e ouvindo isso os 10, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Agora pensa aqui nós aqui, pensa nós aqui, um grupo, qualquer um de nós, pensa aqui um presbitério. E aí, dois falam assim, ou, queremos um negócio um pouquinho mais honrado assim. Qual vai ser a atitude dos outros? Se é uma coisa mais natural do que neném chorar, é o ser humano achar ruim quando o outro, que ele acha igual, querer uma posição privilegiada. É problema, sério. E aí, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse, sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Então, assim, ele está falando que no reino de Deus, que começa agora entre os discípulos, não funciona dessa forma. Ele fala assim, vocês estão enganados, não é assim. Não é assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós precisamos entender que a cultura de honra, alguém me falou esses dias, que alguém estava usando esse, não sei se estava usando o livro, alguém, foi você, Ângelo, que estava falando? Era o livro mesmo, estava usando o livro? A teoria, cultura de honra, para dizer para as congregações que eles precisam honrar seus líderes. Gente, a cultura de honra, que é propício para avivamento, não é essa teoria. Porque se precisasse, aqui no Brasil não precisaria. Porque todo lugar se ensina claramente que a congregação tem que honrar os líderes. E o avivamento aqui teria varrido o Brasil, se esse fosse o problema. Né? Então, a cultura de honra começa por entender essa frase de Jesus que diz, entre vós não será assim. Então, assim, é importantíssimo que nós entendamos isso. Importante demais. Eu lembro muito de uma comunidade de Jesus lá na China, e que o governo comunista queria perseguir eles, porque eram seguidores de Cristo e tal, só que eles estavam vivendo a comunidade muito melhor do que o comunismo queria fazer. E quando chegaram na comunidade, eles queriam achar a liderança da comunidade, para poder saber quem manda aqui, porque como o Ângelo disse, não adianta você mexer com bom, você tem que mexer com quem está liderando. E onde eles foram achar os líderes dessa comunidade, que era uma comunidade agrícola? Eles estavam empurrando carrinho de esterco para fora do curral. Então, eles estavam praticando literalmente aquilo que Jesus ensina. Não tinha esse negócio de uma posição privilegiada, uma hierarquia, uma escala onde alguns são mais dignos de coisas do que outros, entendeu? Então, Jesus inverte, ele fala assim, comigo não é assim, eu desci da glória e vim servir. Entre vocês que estão discutindo quem é o maior, ele não disse que não tem maior, tem maior sim. Quem quiser ser o primeiro, tem primeiro. Só que quem quiser ser o primeiro, olha o que você está querendo. É isso que ele está falando. Você quer ser o primeiro mesmo? Você quer mesmo ser o primeiro? Não acredito que você quer ser o primeiro. Ele falou para os dois discípulos que queriam um à direita e outro à esquerda. Ele falou assim, vocês têm certeza? Ele não falou, imagina querendo ser o primeiro, querendo ficar minha direita e minha esquerda. Não vai ter minha direita e esquerda. No reino dos céus eu sou multilateral, vai ter muitos lados. Não, não. Ele disse, não, tem meu lado direito e meu lado esquerdo, e alguém vai sentar assim. Mas ele não queria começar, que isso? Que infantilidade vocês querem? E ficar direita e esquerda? Ele falou assim, vocês aguentam? Vocês aguentam ficar à minha direita e esquerda? Vocês podem beber, que eu vou beber e ser batizado do jeito que eu vou ser batizado? Podemos? Ele falou assim, vai beber e vai ser batizado. Mas não sei se vai ficar à direita ou esquerda. E daí, quando os outros ficaram nervosos, ele falou assim, vocês estão achando? Como é que vocês estão achando que esse negócio? Por exemplo, quem que é o maior, tem que ser o menor. Eu sou o maior. Ele falou, eu sou o maior e eu sirvo. Você quer ser o primeiro? Ótimo, eu gosto de ambição espiritual. Eu gosto de uma pessoa que não quer ser pouca coisa. Eu gosto de uma pessoa que quer avançar e quer produzir mais e quer alcançar mais. A Bíblia diz claramente que as estrelas diferem umas das outras em seu resplendor. Já pensou? Não tem ninguém igual ao outro. No reino de Deus vai ter todo mundo diferente. Todo mundo diferente, todo mundo único e todo mundo maravilhoso. Mas uns vão brilhar mais e outros menos. Mas quem que brilha mais? Quem sofre mais? Quem serve mais? Quem tem mais o Espírito de Cristo? Isso, ele falou assim, eu gosto de gente que tem ambição. Mas veja bem que a ambição não é para ter uma posição que você pode ter controle e poder sobre os outros e ter vantagens e ser servido. Não! Quem mais tem governo é quem mais precisa servir. Essa é a lei do reino de Deus. Ou seja, essa pirâmide de... né, aqui tem a ralé, aqui tem os... como é que você chamou? Eliasaf, os midianos, né? Hã? Os do meio. Os do meio. E lá no topo tem o cara. Tem o cara. Deus pega e inverte. Quem que é o mais? Está lá embaixo, servindo todos os outros. E quem está em cima mesmo, no topo, é todos os santos, todos os salvos, todos os remidos em Jesus Cristo. Essa é a lei do reino de Deus. Ele inverte esse negócio aí. E aí tem um monte de versículo aqui que nós não vamos ler, mas João 13, acho que João 13 nós vamos ler, João 13 a gente tem que ler. Vira aí para João 13, que Jesus torna bem claro. João 13, ele acabou de lavar os pés dos discípulos, 13, versículo 12. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, e gente, lavar os pés hoje é maravilhoso, tá? A gente fica emocionado e todo mundo se sente bem e tal, mas não tem nada a ver com lavar os pés daquela época, tá? Porque aqui todo mundo usa sapato e meia, tênis e tal, assim. Então se lavar os pés é só mais simbólico. Mas naquela época era sujo, era difícil, era complicado, tá? E ele que é o mestre na festa, na última festa, na última ceia, ele pega e vai lavar os pés. Isso é... Ele não quis só dar uma mensagem teórica, ele quis mostrar o negócio, tá? E eles ficaram chocados. Tem até aquela troca de conversa com Pedro que não queria aceitar e depois aceitou. Agora Jesus vai explicar. Ele pegou, depois de ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele não está dizendo que todo mundo é igual, ele não está dizendo que não tem respeito, não tem honra, ele está dizendo, eu sou o mestre e senhor, e vocês devem chamar disso mesmo, porque eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Gente, eu acho que se a gente lê isso aqui, eu me sinto envergonhado e eu acho que todos os cristãos deveriam se sentir envergonhados, porque caminhamos para longe disso aí, sabe? Nós precisamos voltar, arrepender, voltar. para esses princípios do reino de Deus. E uma das coisas nefastas, coisas que causam muito mal na igreja, e isso tem a ver com avivamento, nós estamos falando aqui sobre cultura de honra, que propósito? Existe um ambiente, existe uma cultura, e o que é cultura? É modo de fazer as coisas. É uma coisa com valores subentendidos. Acho que o anjo falou que se a gente tem uma cultura já assimilada, as pessoas novas que chegam não precisam nem ouvir pregação sobre aquilo, eles começam a fazer as coisas sem nem saber por quê, porque a cultura já foi, já está ali, já está funcionando. Então, cultura, nós estamos falando de cultura de avivamento, nós estamos dizendo, Deus, nós queremos fazer, quando a gente canta de manhã, abre as portas, vamos abrir as portas, o Senhor descer. Nós queremos formar um ambiente propício, que Deus sinta vontade, que Deus goste. E a cultura de honra é uma maneira do Espírito Santo sentir mais a vontade entre nós. Ele já está em nós, está entre nós. Se nós, nós precisamos muito mais. Mas se nós tratarmos direito o que nós já temos, aí tem chance de receber mais. Então nós precisamos desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo que já está entre nós, antes que a gente possa pedir que ele venha mais, né? Estamos pedindo avivamento, pedindo coisa, mas nós precisamos começar a formar um ambiente agradável ao Espírito Santo, para que ele possa morar em nosso meio, né? E uma das coisas nefastas da cultura diabólica, humana, caída, que está dentro da igreja e tal, é que, na ordem de bigar das galinhas, o mais capacitado é que manda em todos. Então, normalmente, é o pastor que fez o seminário, que estuda a Bíblia, que sabe as coisas e tal, ele é que manda. E nessa estrutura, não é maldade da pessoa. Não é maldade da pessoa. A pessoa é apenas um peão dentro desse sistema. Mas nessa estrutura, qualquer pessoa lá que começa a ter um dom mais forte que o pastor é uma ameaça à estabilidade da igreja. Então, tem um jovenzinho que começa a aparecer e começa a pregar melhor que o pastor. O povo começa a gostar mais. O que o pastor faz? Para a paz geral da igreja, ele faz o quê? Despacha, né? Quem falou aí? É, você falou despacha para o seminário, manda para o seminário, manda partir, melhor ainda. Porque, na verdade, o sistema funciona assim. Se a pessoa for mais influente do que o pastor, todo o sistema vai cair. Ele fala que o chão do pastor, que onde ele está em pé, é o teto dos outros. Os outros nunca podem ultrapassar ele. Gente, isso é o contrário do que Deus planejou. Jesus disse, vocês vão fazer maiores obras do que eu. Jesus, o Filho de Deus. Ele falou assim, tem uma coisa, gente. Ninguém se atreva a andar sobre a água, ressuscitar morto, multiplicar pão, porque isso é minha prerrogativa. Senão, que graça tem ser filho de Deus? Não é verdade? Jesus não. Jesus falou assim, o que eu quero, eu vim para que vocês me ultrapassem. Eu quero que vocês me passem. Gente, se Jesus falou isso, nós temos que ter uma cultura onde alguém sobressai e ele não é puxado para baixo, ele não vai abalar, pelo contrário, nós vamos todo mundo aplaudir. Não é verdade? É inversão de valores. Então, assim, não é só essa questão de ser honrado, de servir dos outros, de controlar, é a questão de que o Espírito Santo deseja que cada geração, que cada grupo de cristãos ultrapassa anterior, e nós não queremos puxar para baixo, nós queremos acelerar, amém? Então, essa é a cultura de honra, a cultura do reino de Deus. E esse é o segundo ponto aqui, né? O desejo dos líderes no reino de Deus é que os seus liderados cresçam mais do que eles, sejam mais frutíferos, recebam mais honra e deem mais glória a Deus, tá? Nessa ordem, cresçam mais, sejam mais frutíferos, recebam mais honra e, o último é muito importante, deem mais glória a Deus. Eu não vou ler todos esses versículos, gente, porque não vai dar tempo e depois a gente vai acabar Mas assim, esses versículos foram escolhidos com muito amor e muito cuidado. Então, por favor, leia, medite. Não sou eu que estou dizendo essas coisas. É Deus que diz essas coisas. Mas essa primeira passagem aqui, em Números, o Moisés falou que a carga era muito pesada para ele. Aí Deus falou, chama 70, e deu os nomes. Deus é bem, bem específico com Moisés, né? Ele é bastante, assim, ele não deixou muita coisa para Moisés ficar pensando. Aí Moisés chama os 70, e dois eram retardatários. Quem é mais retardatário aqui? Né? O Sérgio quer dizer que é Abner, mas não é verdade, ele só gostou do som do nome. Mas dois eram retardatários. Bateu o sino e ficou lá conversando, igual tem gente aqui que faz. E aí estava 68 ao redor do tabernáculo. Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre os caras e começou a profetizar. Mas os dois retardatários, lá no refeitório, lá no sol, lá, começaram a profetizar também. Agora, olha que coisa interessante. Josué não está nem aí para os 68. Eles estão profetizando aqui longe da assembleia, ninguém está vendo. Está aqui perto do tabernáculo, ninguém vai ameaçar nada. Mas dois estão profetizando no arraial, todo mundo está vendo eles profetizando. E falou, Senhor, manda eles parar, porque você vai perder a autoridade, né? Os dois estão profetizando também, quer dizer, você tinha que ter monopólio de profecia. E os outros têm que profetizar perto de você, quer dizer, é você que deixou eles profetizar, né? E qual foi a reação de Moisés? Que é a reação de Cristo, né? Oxalá que todo o povo de Deus profetizasse. Eu não estou com problema de guardar minha prerrogativa. Oxalá que todos profetizassem. Isso é Velho Testamento, sabe? Que espírito, que atitude. Isso é uma coisa maravilhosa. E aqui, João 14, 12, Jesus fala que quer que faça maiores coisas que nós. E Paulo sempre fala que os apóstolos são os últimos e ele quer que a igreja cresça, que a igreja seja boa, não se vê nas outras passagens. Mas um versículo ficou martelando na minha cabeça bastante tempo e eu queria, esse eu quero ler, é o 3 João 4. Só uma frasezinha que tem aqui, em 3 João. 3 João, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este. Gente, isso me toca pra caramba. Assim. Não tenho maior gozo do que este. Ou seja, essa é a motivação, mais ou menos, que Moisés tinha. Oxalá que todo o povo de Deus profetizasse. E o que que João está falando aí? João está velho aqui, né? E vendo vários problemas nas igrejas. Mas ele está escrevendo essa carta. Aí ele diz, não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E o que que ele quer dizer com isso? Andam na verdade, estão sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E quanto mais eficazes, quanto mais bem-sucedidos, melhor. Paulo fala, qual é a minha glória? Qual a minha alegria? Qual a minha motivação? Que vocês sejam cheios do Espírito Santo e façam proezas. Quanto mais vocês fazem, mais eu sou honrado. Gente, eu estou achando agora, me veio um pensamento muito interessante. Quem conhece os esquemas de pirâmide? Vocês conhecem? Esquema de pirâmide? Amway, qual que outro? Herbalife, qual que outro? Hã? Todo esquema de pirâmide é assim. Você ganha 5. Aí cada um dos 5 ganha mais 5. Aí cada um dos 25 ganha mais 5. E você fica numa boa lá, porque os 25 estão gerando, estão felizes, estão correndo atrás também. Mas você, sem fazer uma coisinha, já está ganhando de todos. Eu acho que a obra do reino de Deus é uma pirâmide maior que todas. Porque Paulo achava assim. Quanto mais gente que eu preguei o evangelho para eles, que eu ensinei eles, quanto mais eles produzirem, mais alegria, mais glória eu vou receber lá. Não é maravilhoso isso? Quanto mais crescem, eu tenho participação. Então, assim, inverte esse negócio, né? O pastor não se sente ameaçado para alguém mostrar um dom maior que dele. Pelo contrário, ele está trabalhando para isso. Ele está querendo isso. E cada pessoa nova que surge com um dom diferente, ou melhor, ou maior, em qualquer área que seja, ele está feliz, porque ele está querendo que todo mundo produza. E quanto mais eles produzem, mais ele fica alegre. Se você ler os versículos aí, você vai ver que essa atitude de Paulo. Paulo fala assim: oxalá que vocês reinassem. Primeiro ele dá uma bronca deles. Nós estamos numa ralé, nós estamos sofrendo, vocês estão reinando, mas oxalá que vocês reinassem de verdade, porque aí nós ia reinar junto. Né? Então, Paulo é bastante expressivo nessas coisas de que quanto mais as igrejas que ele edificou fossem bem-sucedidas e realmente avançassem nos dons e tudo, mais feliz e melhor ele ficaria. Tá bom, vamos lá, letra B aqui, página 79 da apostila. A importância de reconhecimento de autoridade e honra. Então, vamos aqui por vários pontos. Esses primeiros dois pontos são fundamentais, são assim, axiomáticas, né? São firmes, né? Toda a estrutura do reino de Deus é construída sobre esses dois pontos que eu falei aí. Esses dois pontos são fundamentais. Agora, vamos entender algumas outras coisas. Número 1. Letra B, a importância do reconhecimento de autoridade e honra. Ao mesmo tempo que a cultura do reino de Deus não admite a mentalidade hierárquica tão impregnada em nossas mentes caídas, também não defende a anarquia, o igualitarismo barato, a democracia, rebeldia ou desrespeito. Quando desonramos ou nos rebelamos contra alguém a quem Deus deu autoridade, estamos desonrando e desrespeitando o próprio Deus. Então, vamos lá, Números 12 é um exemplo mais claro que você pode ter disso aí. Números 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Esse é um perigo, né? Se você conseguir falar e Deus não ouvir, você está tranquilo, está livre, está liberado. Mas se o Senhor ouviu, você está enrolado. E eles, aparentemente, fizeram uma pergunta bastante inocente. Porque eles eram irmãos de Moisés. Eles eram irmãos de Moisés. Quem, o maior problema é irmão. Por isso que a igreja está cheia de problema, que é tudo irmão. Irmão na igreja é um problema. Que irmão, né, quando é primo, eu brinco assim, primo não dá problema, né? Primo brinca e tudo, mas irmão não. Quem pegou o maior pedaço do bolo? Quem que o pai está dando mais atenção? Né? Irmão é um negócio sério, né? E os irmãos falam assim: Moisés é o tal, é o tal. O Senhor fala só com Moisés? Não fala por nós também? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se ele escreveu aqui, ele não era mais manso, mas deve ser outro que escreveu, né? Não sei lá, quem, são livros de Moisés, mas não sei se foi ele que escreveu. Moisés era o homem mais manso, sempre fala, né, que se você for humilde e ganhar uma medalha de humildade e usar, você está enrolado. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão, a Miriam: saí vós três da tenda da revelação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e os dois acudiram. Aí olha que coisa, né? O Senhor ouviu, e agora o Senhor não usa Moisés para falar, porque não dava para usar Moisés para falar, porque ele estava questionando que era só ele que ouvia. Então Deus chamou eles diretamente. Não é só Moisés que me ouve, não. Vocês também. Quer ouvir? Esse que é o problema, hein? Moisés ouve. Mas vocês também, pode vir, vem, ouve. E aí o que Deus fala é sério, né? Ele fazia: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, o argumento de Deus. Escuta o argumento de Deus. que isso é muito importante. Deus não está nem aí para títulos, para posições, para, sabe, não está nem aí para nada disso. Para alguém que se acha, não está nem aí. Deus tem problema se ele dá autoridade para alguém e alguém desafia essa autoridade, está desafiando ele. É a mesma coisa de falar assim, chega um oficial de justiça e você fala assim, tá muito feio e tal, vai embora e tal. O cara pode ser feio mesmo, mas ele é oficial de justiça. Então, assim, desrespeitou ele, não é, você pode desrespeitar ele à vontade. Ele não é nada, coitado, mas ele representa algo maior. E o problema de Deus não é que você é desrespeitado, o problema é se Deus é desrespeitado. E Deus falou com eles, o argumento é esse. Eu não falo com os outros profetas igual eu falo com Moisés. Eu falo com ele diretamente. E vocês tiveram coragem de falar contra ele, quer dizer, vocês vão medir força comigo? Fala sério. E aí não vamos nem entrar nesse negócio, por que a Miriam ficou leprosa e Arão não, tá? Não vamos discutir isso aí. Não vamos discutir isso aí. Mas, ferindo Miriam, Arão ficou penalizado. Deus, não deixa ela assim não, deixa assim não. Moisés orou na hora e ele falou, não, fica uma semana aí e tal, e passou. Agora, o capítulo 16, só continuando, que a autoridade de Moisés era, foi desafiada várias vezes. Né? Rebelião de Corá e Datã e Abirão. Fala que no capítulo 16, versículo 1 e 2, levantaram-se, o versículo 2, perante Moisés, juntamente com 250 homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome, e ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhe, agora olha o que eles falaram, demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a assembleia do Senhor. Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois ele falou, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo ao qual ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Aí ele falou para eles pôr fogo nos incensários. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo? Demais é o que vós arrogais a vós, filho de Levi. E depois Moisés fala para ele, versículo 9. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Senhor? E estar perante a congregação para ministrar e te fez chegar e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi, procurais também o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua companhia estáis congregados contra o Senhor. E Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Isso aí, nem sei por que entrou. Contra mim vocês podem falar, mas contra Arão não. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Deus ficou irado, mais uma vez, não por causa de Moisés e Arão em si, mas porque, enfrentando eles, estava indo contra o Senhor. E você disse, vocês não estão concorrendo contra mim e contra Arão, vocês estão indo contra o Senhor. Esse é o problema. E repete isso em vários outros lugares ali. Eu não vou achar aqui agora, mas tem vários lugares onde ele se repete que essa rebelião era contra o Senhor. Então, entendendo bem os primeiros dois pontos que nós falamos, poderia dar a entender que a igreja é santa, que todo mundo é sacerdote, que o Espírito Santo está em todos e que ninguém deve ser honrado como líder, e ninguém deve ser reconhecido e tal, e ficar aquela santa bagunça, santa anarquia, santa bagunça. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, o propósito da liderança é servir, os últimos é que serão os primeiros, tudo isso é verdade. A intenção da liderança é para que as pessoas todas cresçam, e se possível mais do que eles, mas isso não tira o fato de que deve haver honra e reconhecimento para quem Deus separa para liderar, sabe? Isso é muito importante, fundamental. Então, assim, Deus não é a favor da democracia, ele não é a favor da anarquia, ele é a favor da sua escolha de pessoas reconhecidas para liderar a congregação. E se nós nos levantamos contra isso, nós estamos nos levantando contra Deus. Então a gente deve dar honra. Vários outros versículos falam assim: dá honra a quem honra. É necessário reconhecer e honrar e respeitar a liderança que Deus coloca na igreja. Eu já citei aquele versículo de João 13, né? Ele falou assim: eu sou Senhor e Mestre. Vocês me chamam e eu sou. Paulo fala várias vezes, Deus colocou na igreja em primeiro lugar apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Então a Bíblia é muito clara sobre essa questão de que não é uma democracia, não é uma anarquia, não existe lugar para rebeldia, desrespeito. Em muitas igrejas, gente, onde existe uma ênfase muito forte que tem que honrar o pastor, mas na verdade as pessoas desonram os pastores. Muitas vezes, por exemplo, ele tem medo de mexer com algum músico. Ele não mexe, porque se ele falar, ó, tá alto, ou não tá assim, não é assim, o cara vai pegar, eu pego minha cruz e vou embora para uma igreja que vai me tratar melhor. Sim, ele tem medo de mexer com dizimista, que dá mais dízimo na igreja. Ele tem medo. Na verdade, o pastor fala sobre muita honra, mas na verdade ele não tem honra nenhuma, porque quando vai valer alguma coisa, não vale nada. Entendeu? Então é uma duplicidade de coisa que não é do reino dos céus. Erra dos dois jeitos, né? Tem erro dos dois jeitos. Agora vamos para o segundo ponto aqui. Honra, respeito, obediência, submissão devem ser prestados a alguém em reconhecimento, queria que você sublinhasse essa palavra, reconhecimento, da manifestação da vida, virtude, dom e ministério que Deus depositou nele, e não por causa de algum título ou posição hierárquica. Eu lembro muito bem quando irmãos que andavam conosco, e nós tínhamos fortemente, meu pai era da doutrina assim, da doutrina de John Wesley. Não por causa de John Wesley, eu fiquei sabendo isso depois, mas é que era a doutrina igualzinha. O João Wesley me falou assim: me chama de pilantra, de charlatão, de sem vergonha, mas não me chama de bispo. Wesley escreveu isso para os caras dele lá nos Estados Unidos. Pode me chamar de qualquer coisa, mas não me chama de bispo. E alguns irmãos estiveram junto com o papai quando chamaram ele de pastor, e ele deu uma resposta tão... Então, assim, nós fomos criados nesse negócio: não use título. Por quê? Olha o Mateus, essa passagem de Mateus, Jesus não fica, não poupa palavras, né? Mateus 23, versículo 8, ele diz: vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Então, se fosse hoje, é igual eu falo. Hoje ele manda, naquela época ele mandava fechar a porta e orar ao teu pai que é secreto. Hoje ele tem que mandar, fecha a porta do teu quarto, desliga todos os aparelhos eletrônicos, ia fazer a lista deles, né? Então, naquela época a Bíblia foi escrita numa época mais simples. E hoje ele fala assim: não sejais chamados rabi, nem pai, nem guia. Nem que mais que falou? Guia, mestre. Hoje ia ser. Não queria ser chamado pastor, bispo, apóstolo, vice-deus, sei lá, vai, né? Porque tem pai apóstolo, eu já vi, assim, tem pai apóstolo hoje, porque tem tanto apóstolo, tem uma inflação de apóstolo, que para você se destacar tem que ter um nome mais, porque é apóstolo dos apóstolos, entendeu? Então aí já... já está chegando o Papa, ou passando o Papa, sei lá. Mas, tirando isso aí de lado, veja bem, gente, presta bem atenção, porque é muito importante. Não despreze ninguém se ele crê dessa forma, se ele pratica dessa forma, se ele faz desse jeito, porque ele pode ser uma pessoa de Deus maravilhosa, pode ser usado por Deus. Não despreze. Assim, não é por causa disso que Deus vai rejeitar o cara, entendeu? Isso aí é ficar catando, sabe, coisinha. Então, por favor, por amor de Deus, não sai daqui rejeitando pessoas só porque ele se chama de títulos. Porque Deus usa esses irmãos E eles são preciosos e eles têm talvez coisas muito melhores do que nós em algumas áreas. Beleza. Mas nem por isso está certo, está errado, tá? É assim, você pode aceitar a pessoa fazendo coisa errada, mas você também faz coisa errada. Então, tudo bem, os erros são diferentes, beleza. Mas está errado. Então, eu lembro quando tinham grupos de irmãos que andavam conosco e depois deixaram de andar conosco. Foi muitos anos atrás. E começaram a chamar de pastor. E aí, eu não sei como é que foi a conversa, mas por que que vocês mudaram? Não era assim. Você está chamando de pastor? Aí eu lembro muito bem da explicação. Sabe o que que é? É que chega um novo convertido, um monte de gente convertendo, tal, tal. E se a gente não tiver o título, eles vão começar a tratar a gente igual eles, assim, igual a todo mundo. Tem que ter um título. Quer dizer, então, título é uma carteirada invisível, né? Me respeita porque eu sou pastor. Né? E tem mulher que não dorme com o marido, ela dorme com o apóstolo. Gente, isso aí é um negócio. Não fala o nome da pessoa, ela fala, eu vou conversar com o apóstolo, a mulher dele. Gente, isso é grave, hein? Isso é uma doença séria. Então, o que que eu estou querendo pegar aqui? Eu estou querendo dizer assim, é o seguinte. Se o reconhecimento que os outros te dão é por causa do título, está errado. Está errado. Não pode ser por causa do título. Sabe? Se a pessoa te respeita por causa do título, esse respeito não é do Espírito Santo, não é da cultura de honra, não vem de Deus. Porque o que que ele tem que te respeitar? Pelo que ele vê, pelo que todo mundo vê, pelo que Deus colocou. Você não é nada, mas se Deus colocou alguma coisa, aquela coisa tem que ser reconhecida, aquela coisa tem que ser respeitada e honrada, porque se desonrar, está desonrando o próprio Deus. Deu para entender? Entenderam ou não entenderam? Porque é muito importante, porque não vai dar nem para seguir para frente, vocês não entenderam isso. Porque essa é a base da honra. Cultura de honra começa com: eu respeito os líderes, não porque fizeram seminário, não porque tem título, não porque isso ou aquilo, porque Deus colocou eles em nossa congregação e eu sinto que foi Deus, eu reconheço que foi Deus e eu me submeto a Deus respeitando eles. Beleza. Mas não por causa de algum título. Deu para captar bem isso aí? Porque esse é o princípio no reino de Deus, de honra. Virando a página aí. Olha o que que eu falei. Teve uns anos atrás, eu não sei se ainda é assim, mas teve uns anos atrás que as igrejas que mais cresciam no Brasil eram as que davam mais títulos. Sabe, era só botar o cara mal converter, dar um terno e dar um título, ele vai trabalhar, ele vai avançar, e isso cresceu. Então, as maiores denominações em número de pessoas do Brasil eram as pessoas que faziam isso. É uma regra de crescimento. É uma regra de crescimento. Você dá um título para o cara, ele vai se sentir importante, ele vai trabalhar, ele vai atrás. Então, era basicamente isso aí. Então, por isso que eu falei, você tem que entender bem esse princípio 2 para nós passarmos para o 3, né? Porque o 3 significa o seguinte. Essa atitude não é devida apenas à liderança, mas a todo membro do corpo de Cristo, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. A cultura de honra significa que toda pessoa convertida participando da igreja precisa ser honrada. Todas. Então, a cultura de honra não é uma cultura da congregação honrar a liderança. A cultura de honra é que você entra na igreja, você sente todos estão honrando o Espírito Santo uns nos outros. E não honra a liderança por causa de título, por causa de nada. Honra porque tem Deus, tem o Espírito Santo, tem dons. Isso eu honro. Não estou honrando como homem, estou honrando como Deus capacitando pessoas. E se Deus capacita cada membro do corpo, Nós não vamos ler aqui. Você quer saber disso aí? Leia 1 Coríntios 12, capítulo inteirinho. Capítulo inteirinho. Ele fala alguns princípios tão importantes em 1 Coríntios 12 que nós ignoramos, que nós não respeitamos. Você não escolhe seu dom, sabia disso? Você não escolhe seu dom. Você não determina o que você vai fazer. A Bíblia diz que Deus coloca os membros no corpo como Ele quer. Então, quando você nasceu, Deus já tinha planos. E quando você nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo, você vai agir. E aquele jeito que você agir é seu dom. Não. É as pessoas. Mas a gente também precisa reconhecer. Mas não é, a gente não é o primeiro. A gente começa a agir. A gente começa a fazer. Deu vontade, você faz. Você sente o Espírito Santo operando em você, você vai fazendo. E aí você fala, é do Espírito Santo? Não sei. Quem vai determinar? Deus vai mostrar. Tem gente que não sabe que tem dom. Aliás, isso é um grande problema. E por isso que eu digo que a cultura de honra vai trazer avivamento para mais perto de nós. Porque, gente, eu já vi o quanto que o Espírito Santo começa a manifestar. Quando você chega numa pessoa, você fala assim: isso que você fez, isso é de Deus, isso é sobrenatural, faça mais. A pessoa talvez nem tenha noção de que está fazendo isso. Quando ela sente essa confirmação, que na verdade sabe o que é isso? Reconhecimento. E o reconhecimento é honra. Porque se é Deus que está usando a pessoa, então eu tenho que honrar a Deus. Gente, se a pessoa, eu vi os irmãos lá da Convergência aqui, trabalhando, gente, os irmãos estavam honrando Deus. A gente precisa honrar eles, que estavam honrando Deus. Se você limpa banheiro, se você varre, se você faz qualquer coisa do jeito que o anjo falou, para Deus, com excelência, isso é Deus, porque o homem natural não faz isso. E nós precisamos honrar. Toda vez que a gente vê Deus, a gente precisa honrar. Toda vez. Você viu uma flor bonita? Honra a Deus. Você viu um pôr do sol bonito? Honra a Deus. E você viu uma pessoa fazendo uma coisa boa para outra pessoa, pelo poder do Espírito Santo? Honra aquela coisa. Reconheça. Sabe? E toda vez. Por exemplo, Jacó, naquele lugar, ele falou: eu não sabia, era só uma pedra. Peguei uma pedra, deitei numa pedra qualquer, não escolhi a pedra. Aqui é a casa de Deus. Quão terrível esse lugar. Gente, e 1 Coríntios 12 fala que os membros mais fracos precisam de mais honra. Por quê? Porque elas não sabem que o que elas estão fazendo é Deus que está fazendo. Quem está mais em preeminência, ele não precisa ser muito honrado, porque ele já sabe, entendeu? Já sabe, não precisa muito honra. Mas quem faz coisas simples e coisas corriqueiras e coisas normais, ele precisa ser honrado, porque ele não sabe. Ele não sabe. E porque ele não sabe, ele não vai se valorizar, ele não vai dedicar, ele não vai fluir e a igreja vai ficar travada. Então, gente, tem uma cultura, é uma coisa difícil de expressar, gente. Eu estou tentando pegar exemplo. Eu sei que uma coisa que me impactou todo mundo que foi lá na igreja de João Stalba, em Guarulhos, é que lá eles ensinam a honrar através de dar voluntariamente, não o dízimo. O dízimo eles dão normalmente, igual a toda a igreja. Mas eles chegam com envelopes, um dá R$ 10, um dá R$ 5, um dá R$ 1.000, sabe? Sempre que a gente vai pregar, qualquer lugar, a pessoa chega, né, e tal, e dá um envelope e tal. Então, eu preguei lá uma vez e tal, e o cara chegou meio antes da reunião terminar e entregou assim e tal. Falei, engraçado, né? Não esperou a reunião terminar, mas tudo bem, né, tal. Tudo bem. Mas veio outro, falei, nossa, aí tem coisa. Aí daí, depois que terminou a reunião, a fila, gente, ó, saiu com os envelopes assim, ó. Então, assim, é um negócio, e não era assim, obrigado, é uma cultura, é uma alegria, uma satisfação, e não é gente rico, não. Muita gente, assim, você chega num lugar, uma alegria, uma expectativa, um dinamismo. Mas isso, assim, é um exemplo de uma cultura que foi desenvolvida. Tem lugar que você chega, que o acolhimento é tão grande, a educação e a coisa, parece que está no ar, não é só os porteiros, os recepcionistas que estão ali, tão escalado para isso e tal, e dá aquele sorriso, né, artificial e você entra, não, melhor do que nada, né? Mas, né? Tem igreja dos Estados Unidos, eles fazem isso assim, ó, assim, organizado. É aquele sorriso, e aquele aperto de mão, e aquele, né, negocinho aqui, leva esse brinde e faz aquela coisa. Nossa, é chique no último, mas é tudo mandado, tá? Tudo. Se você for na próxima reunião, vai acontecer a mesma coisa, de novo. Em Brooklyn, não. Brooklyn tem também. Só que aquela fila de negonas grandonas, assim, ó, sorridendo no domingo de manhã. Você vê a alegria de Jesus, assim, aquela coisa, você fala, ah, meu Deus, tem um negócio diferente desse lugar. Pode estar frio, mas você sente calor, assim. É um negócio, não, você sente a diferença. Então, assim, culturas, sabe? Culturas formam ambientes. E ambientes formam liberdade. E pessoas que nem tinham ideia de fazer certas coisas começam a fazer. Isso que nós queremos, isso que nós estamos falando aqui, gente. Se nós começarmos a praticar essas coisas e viver essas coisas, o Espírito Santo que já está em nosso meio, ele vai começar a se manifestar mais fortemente. Nós precisamos orar muito para que venha mais, mas eu acho que nós precisamos usar melhor o que nós já temos. E tem um amigo meu que está aqui hoje, chamado Paulo Manzini. Levanta a mão, Paulo Manzini, só para vocês verem. Que eu já citei você antes de você chegar, sobre os músicos ficarem no buraco. Mas agora eu vou citar outro. Ele fala, é muito mais importante para você saber qual é o dom do outro do que saber o seu. Muito mais importante. Porque o seu é só para se autorrealizar. Agora, saber o dom do outro e honrar o outro, libera o poder de Deus. Então nós precisamos ficar sempre olhando ao nosso redor, e eu não estou falando só em reuniões, tá? Estou falando direto, porque nós ouvimos essa semana aqui. Deus está em todos os momentos, em todas as horas. Nós precisamos estar atentos para ver onde Deus está. E onde você vê Deus, faz igual Jacó, prostra. Né? Não precisa prostrar literalmente, não, aí vai ficar uma prostração direta. Mas interiormente, você honra, você fala, você expressa, você diz. Isso não precisa falar. Isso é o dom de Deus, eu vejo Deus em você, não precisa falar isso não, assim, esse sorriso seu me faz ficar alegre, ou essa palavra que você deu, esse gesto que você fez, essa coisa que você fez, gente, tem vezes que você só reconhece a Deus e adora a Deus, né? Você também fica exagerado, senão ninguém vai trabalhar, né? Toda hora está varrendo e para aí, oh, isso é de Deus, oh, esse é de Deus. Não, chega, né? Então, tudo com exagero fica uma coisa errada, né? Mas o que eu tô, vocês entenderam? Que Deus age em todos os membros e que nós podemos liberar essa ação se nós honrarmos. E é Deus e não é a pessoa, entendeu? Isso é tremendo, isso é o reino de Deus, é a cultura de honra, é onde a coisa começa a funcionar mesmo, para valer. E o quarto ponto aqui, à medida que uma cultura de honra é cultivada entre os irmãos, o poder e a graça do Espírito Santo se tornarão cada vez mais evidentes. Quanto mais uma pessoa sente que seu dom ministério é valorizado e honrado por outros, mais ela se dedica a exercê-lo e o corpo de Cristo como um todo é enriquecido. Esse texto aqui de cultura de honra, não vamos ler, mas é um texto muito bonito, maravilhoso, falando exatamente isso mesmo. E o último ponto que nós vamos tratar, então, aqui, é o ponto número 5. Presta bem atenção, porque isso é importante, tem muita gente que confunde, tá? E é um problema, isso aí. Não é errado receber honra ou glória dos seus irmãos em Cristo. Presta bem atenção para isso, irmãos. Não é errado. Né, tem gente que falou assim, quando é um famoso pregador, não lembro quem é, o anjo vai saber, eu, sei lá. Quando sai da reunião e alguém fala assim, pastor, que palavra maravilhosa. Ele falou assim, o diabo já me falou mesmo. Anjo, você lembra quem falou isso? Hã? Ah, John Bunyan, né? Puxa. Dizem que ele falou. Mas não é o jeito certo. Coitado do irmão, ele estava querendo só cultura de honra. E a pessoa que fala isso está mostrando que ela não pode receber honra, porque qualquer honra que vai, ela vai... Entendeu? Então, assim, quando você reage muito contra uma coisa, significa que aquela coisa é um perigo para você. Você não venceu. Gente, a Bíblia fala honra a quem honra. Se um pintor pinta um quadro bonito, elogia o cara. Elogia o quadro, elogia o cara. Agora, o que que ele vai fazer com o elogio? Esse é o problema. Ah, é, exatamente. Esse é o problema. O problema não é você elogiar. O problema é o que a pessoa faz com o elogio. Aí sim, aí tem problema. Então vamos lá. O erro consiste em atribuir o mérito de qualquer coisa a nós mesmos. Assim que recebermos elogios ou honra, devemos imediatamente entregar a Deus, que é o autor de qualquer coisa boa que tenhamos feito. Somos feitos para o louvor da sua glória. Quando os homens virem as boas obras que fizermos, devem glorificar nosso Pai que está nos céus, porque saberão, sem sombra de dúvida, que nós não poderíamos ter feito tais coisas por nós mesmos. Irmãos, tem N número de versículos, inclusive quem é campeão de versículos sobre isso é o apóstolo Paulo, né? Ele é campeão, porque ele fala assim: eu me glorio, eu glorio, e gloriai vós também. Esse negócio de gloriar não está errado, gente. Gloriar, é bom mesmo gloriar. É muito bom gloriar. A honra a quem honra. Se fez uma coisa bem feita, elogia. É muito bom, é uma coisa legal. É, se seu filho faz coisa boa, elogia ele. É, se alguém faz uma coisa boa, elogia, elogia, vai dando glória. É bom gloriar. A Bíblia fala que não pode vangloriar. Pode gloriar, só não pode vangloriar. O que é vangloriar? É atribuir a mim uma coisa que eu não fui a fonte. Entendeu? Então, assim, olha, eu acho que eu sou bom mesmo, hein? Nossa. Aí que está o problema. Você não é nada. Você é tudo. Quando Deus faz, você é tudo. Quando Deus não faz, você é nada. Então toda a glória vai para Ele. Os 24 anciãos têm coroas e sentam no trono, mas não dá nem para esquentar o trono. Por quê? Eles são ancião, mas eles devem ter um preparo físico tremendo. Porque velho gosta de ficar sentado. E eles são 24 velhos. Mas o trono só serve para tum, tum. E a coroa também. A coroa não para na cabeça e nem eles nada no trono. Eles. Isso, gente, acho que não tem nada maior prazer do que esse, não, viu? Na verdade, aquilo que eu falei da pirâmide, né? Quanto mais pessoas nós edificarmos, abençoarmos e que eles produzem frutos, nós receberemos a glória de Deus pelo trabalho que nós fizemos. Mas nós vamos atribuir tudo a Deus, porque não foi nós que fizemos nada. Mas quanto maior a coisa que a gente puder dar para Deus, mais satisfação. Amém? Mais satisfação. Assim, você vai falar assim: puxa, por que eu não fiz mais? Né? Porque é muito bom. É muito bom reconhecer que eu não fiz nada, que ele fez tudo. Mas quanto mais esse tudo for, mais prazer eu tenho em dar para ele. Amém? É, essa é a questão. É um negócio muito bom. Muito bom. Então, receber glória não é problema. Reter a glória é problema, porque é mentira. Você não fez, foi Deus que fez. Então você pega a glória e atribui a Deus. Amém? Glória a Deus, porque Ele me fez, porque Ele me deu essa graça, porque Ele permitiu, então toda a glória vai para Ele. E você esvazia novamente, fica pronto para Deus usar para outra coisa. Amém? Então isso é tremendo. Vamos terminar então com essa leitura aqui desse textinho do Ministério do Apóstolo. Achei muito. Se você leia essa mensagem depois, sabe, eu sublinhei muitas partes desse livreto, e ele foi, acho que 20, 30 anos atrás, não sei quantos anos atrás. Mas é uma coisa muito atual. Os dois extremos de catolicismo e protestantismo têm falhado igualmente em produzir a qualidade certa de autoridade na igreja. Um conferindo a um só homem a autoridade absoluta e o outro dando a cada indivíduo o direito de governar na igreja. Este nunca foi o caminho de Deus. Ele pretendia que, através de oração e reconhecimento, pudéssemos ver uma pluralidade de liderança emergir em cada nível de autoridade, que se tornaria evidente à medida que um grupo de pessoas esperasse em Deus. e que se basearia no verdadeiro reconhecimento dos dons. Por favor, sublinhe isso aí. Se basearia no verdadeiro reconhecimento dos dons ligado à submissão dos mesmos dons. Gente, muita gente tenta liderança plural e vira um balaio de gato. Deus me livre. Uma concorrência, um problema sério. Mas o que ele está dizendo aqui é que, naturalmente, pelo Espírito Santo, se nós formos pessoas que não estão atrás de glória, atrás de honra, mas nós estamos através de deixar o Espírito Santo operar, o Espírito Santo vai usar os dons e vai fazer coisas, nós vamos reconhecendo, nós vamos honrando, e à medida que nós vamos reconhecendo e vamos honrando, as pessoas se sentem livres para agir naquelas coisas. Então não tem jeito de honrar a pessoa por causa de um título, mas tem que honrar ela por causa daquele dom, daquela graça. Sabe? Então para eu honrar tem que ter reconhecimento, tem que ter reconhecimento. Se eu reconheço, eu submeto, tá bem? E nossa tarefa é ensinar as pessoas a isso. Por exemplo, o pai que honra a esposa. Não falando coisa só no dia dos namorados, dia do aniversário de casamento, não. Esse jantar foi maravilhoso. Esse jeito que se fez isso foi bom. O pai que faz isso, o que, que ele faz? Ele faz com que os filhos tenham a mesma atitude. Ele cria uma cultura dentro de casa, porque ficar mandando as pessoas fazer as coisas não funciona. Agora, fazer as coisas e não fazer as coisas genéricas, fazer coisas específicas, sabe? Específicas, coisas específicas, isso, aquilo. Quando nós reconhecemos, esse negócio de reconhecer para mim é muito importante. Você tem que estar com o olho aberto, você não pode estar vivendo o seu mundinho. Você não tem que estar fechado no seu egoísmo. Você tem que estar com o olho aberto. Você está querendo, eu quero ver Deus. Eu quero reconhecer Deus. E quando eu vejo Deus, eu submeto a Deus. Então, no presbitério plural, nem todos fazem a mesma coisa. Senão, não tem nem necessidade. Vai ser repetitivo. Mas no presbitério plural, cada um tem dom diferente. E aí, reconhece os dons diferentes e honra esses dons diferentes. Isso começará no meio de grupos de cristãos que, por meio de comunhão, chegaram a amar e a confiar uns nos outros. Naquele ministério de um só homem será banido para sempre e haverá uma verdadeira segurança na igreja. Os ministérios se respeitarão e se submeterão uns aos outros, operando em conjunto dentro dos limites da sua vocação. Todo o sucesso de uma estrutura de liderança na igreja dependerá de um espírito verdadeiro de reconhecimento e submissão. Na verdade, essa última frase resume tudo que eu falei. Na verdade, todo cristão deve procurar reconhecer o que há de Deus nos outros irmãos. E quando ele encontrar alguma coisa que vem de Deus, deve aprender a se submeter. Nós temos, meu sócio lá na escola, ele trabalhou muitos anos na Dersa, e depois na Autobahn, na rodovia Anhanguera, Bandeirantes, e ele tinha chefes, né, sobre ele. Ele operava o rádio para chamar os apoios, quando a pessoa precisava, tal, tal, aquela coisa. E ele sempre fala o seguinte: o chefe dele manda em muita gente, manda em muita gente. Mas quando o chefe entra na viatura com o motorista para andar na pista, ele tem centenas de motoristas. Ele pode demitir o cara na hora, mas quando ele entra na viatura, ele fala assim: aqui eu não mando, você que manda. Porque ele não tem, ele pode ser chefe, mas ele não tem a experiência daquilo lá. Então, assim, nos tropas especiais, as tropas elite, eles são treinados a não ficar respeitando patente. Eles têm que fazer o que cada um tem que fazer. E na hora de fazer, tem autoridade? Tem. Senão vira uma confusão. Tem alguém que manda, se ele morrer, o outro toma o lugar dele, isso está claro. Mas na hora do vamos ver, porque eles agem em situações muito adversas, onde não tem muito a quem recorrer, é quem tem habilidade específica para aquela coisa, é a pessoa que vai ter autoridade daquela coisa. Senão é vida e morte, entendeu? Então, é essa questão de sensibilidade, de reconhecer Deus. Gente, quando a igreja, eu sinto que a igreja vai ser uma grande orquestra na face da terra, e o Espírito Santo é o maestro, e vai ser uma obra de arte. Uma irmãzinha lá no canto, quando Deus unge ela para cantar, para fazer alguma coisa, a igreja toda vai submeter e ouvir o que ela está cantando. Vai reconhecer Deus. Reconhecer Deus. Aqui não tem cargos e hierarquia, não, aqui tem Deus, o Espírito Santo. Ele mandou toda a orquestra calar e só a flautinha tocar. Ele manda, ele é o maestro. Ah, mas eu quero tocar o meu instrumento. Não, agora não é hora. O maestro está afinando a coisa. Gente, você lê essas histórias de avivamentos. Lê essa história desse cântico do Senhor. Como subia e descia. E como assim havia aquele respeito. E entrava pastores querendo mandar. Ele ficar em pé. Ninguém mandou sentar nem nada. O Espírito Santo derrubava. É uma coisa maravilhosa. Sim, Deus quer ser o Senhor dos Exércitos. E Ele quer mandar em nosso meio. E se nós tivermos esse tipo de honra. Esse tipo de cultura. Muita coisa maravilhosa vai acontecer em nosso meio. Muita coisa. Mas a gente tem que ensaiar bastante, né? Tem que ensaiar bastante, tem que errar bastante. Mas se nós estamos procurando isso, se nós estamos procurando isso, isso vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Não por nossa força, mas pela graça de Deus, Ele vai nos conduzir a isso, né? Ele vai nos levar a essa sensibilidade ao Espírito Santo. Pedi para cantar uma música antiga. Nova e antiga, né? Foi uma música que nós recebemos. E vamos, podemos ouvir sentado mesmo. E depois vamos ficar em pé e vamos cantar com fé, falando que isso vai acontecer, sabe, em nosso meio, que Deus vai fazer isso acontecer em nosso meio. Amém?
como o rio fluindo do céu, vai jorrando o amor de Jesus pelo corpo através de cada um, pelo sangue corre o amor do Senhor. Deixa correr, deixa fluir, deixa fluir por ti o amor de Deus. Só através desse amor o mundo virá a crer. Deixa correr, deixa fluir, deixa fluir por ti o amor de Deus. O mundo virá a crer, vendo Jesus em meu irmão, vendo Jesus em meu irmão, vai crescendo o amor em meu coração, só assim amor, como fez o Senhor. Deixa correr, deixa fluir por ti o amor de Deus. Só o mundo virá a crer. Deixa correr, deixa fluir, deixa fluir por ti o amor de Deus. O mundo virá crer.
Nós vamos cantar mais uma vez. E você não precisa fazer nada que você não quer. Só faz o que você quiser. Nós vamos cantar mais uma vez. E depois você já pode sair para, tá, e voltar às 6 horas para a próxima palestra. Mas se você quiser mirar alguém e abraçar enquanto está cantando, é uma boa ideia, tá? Então, não se sinta obrigado, mas se quiser, faz muito bem, tá? Vamos fazer isso, porque se cada um de nós cantando assim, não dá muito certo esse tipo de música. Então, vamos, né? Amém? Vamos cantar mais uma vez e aí, mira alguém.
Como o rio fluindo do céu, vai jorrando o amor de Jesus pelo corpo através de cada um, como o sangue corre o amor do Senhor. Deixa correr, deixa fluir por ti o amor de Deus, o amor de Deus, só através amor. O mundo virá a crer. Deixa correr. Deixa correr. Deixa fluir. Deixa fluir. Por ti o amor de Deus. O amor de Deus. Só através desse amor o mundo virá a crer. Vendo Jesus em meu irmão, vendo Jesus em meu irmão, vai crescendo o amor em meu coração. Só assim poderei dar minha vida com amor, como fez o Senhor. Deixa correr, deixa fluir, deixa fluir por ti. O amor de Deus, só através desse amor o mundo virá a crer. Deixa correr, deixa fluir. Por ti, o amor de Deus, só através desse amor.